As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. 2 anos depois de entregue no Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ICNF, a proposta de criação da Zona de Intervenção Florestal de Além da Ribeira e Pedreira foi aprovada. A deliberação do Conselho Diretivo do ICNF data de 30 de julho último e culmina assim na decisão de aprovar a ZIF. Trata-se da concretização de uma ambição de muitos anos dos proprietários florestais desta área do Conselho de Tomar. A gestão da Zona de Intervenção Florestal de Além da Ribeira Pedreira vai ser assegurada pela Junta da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira e pela Geoterra Estudos e Serviços Integrados Limitada. A Hertz já ouviu Alexandre Horta, o autarca de freguesia, que referiu ser este o culminar de 2 anos de intenso trabalho para a concretização da ZIF.
Foi o culminar de mais de 2 anos de trabalho árduo, digamos, por parte da Junta e por parte da entidade que está a colaborar connosco na criação da ZIF de Além da Ribeira Pedreira. Muito temos a agradecer também aos proprietários da freguesia que desde a primeira hora mostraram ao nosso lado e confiaram em nós para que esta ZIF fosse uma realidade. Portanto, já temos, portanto, a ZIF, só para ter uma ideia, tem uma área total de 2.750 hectares, dos quais cerca de mil já estão acordados com os diversos proprietários da freguesia. Portanto, outros se poderão juntar e vão juntar com certeza. Portanto, mas estes mil hectares angariados e que foram o necessário para a criação da ZIF, temos que agradecer porque essas pessoas estiveram na linha da frente para nos ajudar à criação desta ZIF. Portanto, isto na prática, tendo uma ZIF implementada, será mais fácil e teremos mais graduação, digamos, a quando de candidaturas que possam fazer para intervenção na floresta e no meio rural. Portanto, tendo uma ZIF, à partida temos logo vantagens sobre outros projetos que não o tenham. Portanto, e com isso pretendemos que no futuro próximo consigamos implementar algumas medidas, alguns trabalhos no terreno, nomeadamente tão falado e tão necessária a limpeza dos terrenos florestais e rurais. A freguesia é considerada uma freguesia de nível de grau máximo de perigosidade nesta época de incêndios. Como outras também, embora tenha havido nos últimos anos uma grande melhoria, uma adesão por parte das pessoas na limpeza dos terrenos, muita ainda a fazer, e com certeza com a implementação da ZIF e com projetos de limpeza a custos controlados, com certeza que haverá mais limpeza e mais gente a aderir à limpeza dos terrenos, portanto, e isso contribui para que todos nós estejamos mais seguros.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, com reforço do Posto Territorial de Orém, deteve um homem de 67 anos nesta terça-feira pelo crime de violência doméstica no Conselho de Orém. No âmbito da investigação do crime de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agrediu física e psicologicamente, de forma reiterada, durante 47 anos de casamento, a sua mulher de 64 anos, ameaçando-a de morte constantemente. O suspeito, com antecedentes criminais pelo crime de homicídio na última ocorrência, ameaçou de morte a vítima com recurso a uma faca com 20 centímetros de lâmina, sendo que só não concretizou os seus intentos devido a ter sido desarmado por familiares que acorreram ao local. No seguimento das diligências policiais, os militares da GNR deram cumprimento ao mandado de detenção. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no mesmo dia onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Constância não entende as razões avançadas pela administração do Banco Santander Tota para proceder ao encerramento do balcão desta instituição bancária em Santa Margarida. Sérgio Oliveira, o presidente do município de Constância, referiu algumas das razões avançadas pelo banco para este encerramento, mas que, no seu entender, não justificam o fecho do balcão.
É um facto que é mais uma agência bancária que fecha, portanto, a justificação que nos foi a dada tem a ver com o facto da reorganização do próprio banco, de que dos clientes que têm atualmente ali na agência em Santa Margarida, se a memória não me falha, tem à volta de 400 clientes, das 450, só apenas 50 é que são ali de Santa Margarida. No entanto, era um serviço de proximidade que existia ali, ainda por cima estavam instalados dentro de uma unidade militar que é das mais importantes para o país e para a região. Existe o compromisso de manterem o ATM no sítio onde ele está atualmente para que a população possa, quer os militares, que a população civil, quer a parte militar, o possa usar, apesar de existir um ATM na Junta de Freguesia de Santa Margarida na parte civil. O município, obviamente, que lamenta esta decisão do banco, não consegue entender as justificações, porque entendemos, para aquilo que nos foi dito, que a agência, apesar desta realidade, era sustentável, ou seja, não era uma agência que estivesse a dar prejuízo ao banco. Fizemos chegar a nossa posição ao Santander, fomos muito além daquilo que até nos competia, disponibilizando-nos para tentar encontrar, se o banco quisesse a solução, um espaço fora da parte militar onde pudesse instalar uma pequena agência. Não foram sensíveis a esse argumento e a única coisa que me deixa triste, para além do encerramento da agência, é efetivamente eu não poder cancelar a conta que o município tem no Santander Tota, pelo facto de do município ter ainda a decorrer três empréstimos bancários que foram feitos para três obras que foram realizadas no concelho, sendo que dois deles terminam no próximo ano e um termina apenas em 2027. O concelho neste momento fica como a única agência bancária da Caixa Geral de Depósitos na sede do concelho.
Encontram-se concluídos os trabalhos da empreitada de desvio da conduta adutora da EPAL ao reservatório da Churumela e restabelecida a ligação do coletor do Ribeiro das Canas no troço entre a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro e a Rua Fernando Lopes Graça, que foram executados pela empresa Contec Construções e Engenharia pelo valor superior a 47 mil euros. Tratava-se de um problema que se arrastava há quase duas décadas, desde 2003, na sequência de uma operação de urbanização levada a efeito por um particular que, no decurso dos trabalhos de instalação do coletor pluvial de 1.200 milímetros no Ribeiro das Canas, interceptou a conduta adutora da EPAL em fibra de vidro de 350 milímetros. Esta situação levou à suspensão dos trabalhos, situação que se mantivera durante todos estes anos e que fora responsável por alguns episódios de dificuldades de drenagem em alturas de forte pluviosidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O processo de migração da televisão digital terrestre, TDT, que abrange a área dos concelhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, teve início nesta quarta-feira, 12 de março, com a ressintonia do emissor de Trancão, Concelho de Torres Novas. O processo foi suspenso, recorde-se, no dia 13 de março, por motivo de força maior devido aos constrangimentos associados à Covid-19, sendo que será retomado no que concerne à área dos concelhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, no dia 21 de agosto, com a ressintonia do emissor de Mação. De 21 de agosto a 8 de setembro vão ser ressintonizados todos os emissores instalados nos concelhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, concluindo-se assim o processo com a ressintonia do emissor instalado em Alveiázaro no dia 8 de setembro. Note-se que este emissor, embora instalado num local fora dos concelhos que compõem a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, dá acesso ao serviço de televisão digital terrestre à população do concelho da Ferreira do Zêzere e à zona norte do concelho de Orém. O mesmo acontece com o emissor de Bufão, que dá acesso ao serviço TDT, a parte do concelho de Abrantes, nomeadamente a zona sul desse concelho, que é ressintonizado no dia 3 de setembro. O calendário da ressintonia dos emissores que afetam os concelhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é então o seguinte. Torres Novas teve lugar em março. Mação acontece no dia 21 de agosto. Vila de Rei a 24, Orém a 25, Miradair a 26, Fátima a 31. Seguem-se depois Abrantes a 1 de setembro, Sertã no dia 2, assim como Tomar e Bufão no dia 3. Alveiázar no dia 8 de setembro conclui o processo. Aproveitamos para recordar as explicações de João Cadete de Matos, presidente ANA, com a entidade responsável pelo processo que fundamenta esta migração do TDT, em declarações recentes prestadas à ERTS.
Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países. Enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a ANACOM enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, vai o seu televisor ficar a negro. Portanto, vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
A Guarda Nacional Republicana realiza desta quinta-feira até ao próximo dia 19 de agosto uma operação de fiscalização rodoviária intensiva de controle de velocidade na sua área de responsabilidade, com o objetivo de promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e a diminuição da sinistralidade rodoviária grave. O excesso de velocidade continua a constituir em Portugal uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave, seja pela diminuição do tempo de reação do condutor para fazer face a um imprevisto ou pelo agravamento das suas consequências em resultado da maior violência do embate. Importa salientar que, quando a velocidade duplica, a distância de travagem quadruplica e, em caso de acidente, a probabilidade de resultar em vítimas mortais ou feridos graves aumenta de 8 a 16 vezes. Nesta operação serão empenhados militares dos destacamentos de trânsito dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, que estarão especialmente atentos à infração de excesso de velocidade, uma vez que este período de verão caracteriza-se não só pela realização de grandes deslocações, seja por motivos de férias ou para o gozo de períodos de lazer mais curtos, como também pelo aumento de tráfego rodoviário e do cometimento de alguns excessos, nomeadamente de velocidade, potenciando a ocorrência de acidentes e o agravamento das suas consequências.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi assinado no passado dia 4 de agosto, em São Pedro do Sul, o protocolo entre a Turismo Portugal e o município de Tomar, com vista à concessão de um parque de autocaravanismo para o Agroal. O protocolo, na sequência da candidatura ao programa Valorizar, prevê a concessão de um financiamento não reembolsável de mais de 99 mil euros, 70% do valor elegível, e 142 mil euros de um investimento global previsto de 263 mil euros para a implementação do projeto. Trata-se de mais uma das várias componentes de um processo mais vasto e que é composto por vários projetos que visam requalificar aquela que é a margem de Tomar do Rio no Agroal, já que, do lado do Conselho de Orém, há muito que o município promoveu essa requalificação. António Graça, o presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, freguesia onde se insere o Agroal, reconhece que a pandemia atrasou todo o processo, mas admite que será possível, depois do verão e da época balnear, iniciar a requalificação desta zona ribeirinha.
O processo encontra-se a andar. O Covid veio aqui atrasar muitas coisas, e esta foi uma delas. Isto é um trabalho já com alguns anos. Todas estas coisas demoram, mas finalmente vê-se a luz ao fundo do túnel, e esperemos que a curto prazo possamos dar início a estas obras de requalificação do agroalc, tanto da zona ribeirinha como de toda a parte que vamos fazer de ligação da zona ribeirinha cá acima à Curva Grande, onde ficará um parque, e essa ligação será feita com um passadiço, com miradouros, para quem deixa tenha um caminho mais acessível do que dar a volta toda pela estrada, que torna a descida algo perigoso, ainda por cima, porque está sempre repleto de carros de um lado e do outro da estrada, apesar dos blocos de cimento que foram colocados pelo serviço da Câmara, para ver se as pessoas respeitavam um pouco mais a sinalização lá colocada, e mesmo assim é complicado. Vamos ver se desta forma com o parque, se conseguimos que as pessoas percebam a ideia, e requalificar toda a zona ribeirinha, que isto já é um desejo com mais de 20 e muitos anos, agora há uns anos desta parte existe a vontade da Câmara de trabalharmos em conjunto, tem que se aproveitar quando os ventos estão de maré, não é? E a verdade é esta, se não fosse a questão Covid, neste momento, o ter começado ou não era só uma questão de não estragar a época balnear que está agora a decorrer. Porque isto é por fases e já existem fases aprovadas. Todo este processo está dependente de, estamos a falar de prazos que maioritariamente têm a ver com a questão do Covid, têm a ver com algumas datas, mas nem tanto por aí, porque se não fosse toda esta questão de volta a retirar Covid, isso já estaria em andamento.
O município de Tomar assinou recentemente em Orém um protocolo de colaboração no âmbito do Gabinete de Apoio ao Imigrante com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. O acordo foi assinado pelo Vice-Presidente, o Cristóvão, e pela Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes. O gabinete funciona já em Tomar há alguns anos, no Balcão Único, sendo este protocolo um complemento ao seu trabalho. Prevê, nomeadamente, a formação de colaboradores adstritos ao gabinete, aprofundamento das competências nas áreas económicas e empresarial e alargamento da vocação dos serviços atualmente prestados, prosseguindo os objetivos do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, estrutura que funciona em coordenação com a rede diplomática e consular, defendendo a qualidade do eixo funcional e interativo entre os agentes económicos e representativos do associativismo empresarial da diáspora, tecido empresarial nacional e das entidades e organismos do Estado que, em função da matéria e tutelas, se integram neste ciclo de intervenção. A rede de municípios aderentes a estes protocolos tem vindo a crescer exponencialmente, reforçando o empreendedorismo e a promoção das potencialidades económicas locais e o desenvolvimento de cada região. Além de Tomar, celebraram igualmente protocolos Orém, Alcanena, Constância, Entroncamento e Sardual, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.